Mas é também importante aquilo que é os incentivos, o investimento na inovação, na investigação e no desenvolvimento. E, obviamente, também a capacidade que os países, quando estão todos juntos, têm de poder reformular, de alguma forma, aquilo que são os investimentos financeiros globais, o próprio sistema, no sentido de conseguirmos dar os recursos necessários para combater mudanças climáticas, perda de biodiversidade e má qualidade do ar. E, obviamente, que envolver na estratégia da União Europeia uma só saúde, os setores alimentar, veterinário, médico e ambiental. E é isto, meus amigos, que a União Europeia está a fazer. E eu não ouvi falar daqui da União Europeia. A União Europeia também são tratados internacionais. Ou seja, é um sítio em que nós temos responsabilidades específicas e que é fundamental para aquilo que é a nossa resposta em vários contextos. Mas, vamos aqui àquilo que a União Europeia quer também fazer, finalmente, que é fazer da saúde um elemento central da política externa europeia. Ou seja, aproveitando aquilo que é o potencial geopolítico e poder liderar a saúde a nível mundial. Isto, neste momento, meus senhores deputados e senhoras deputadas, está a acontecer na Europa. E, portanto, a ideia, antes de falarmos do Tratado da Organização Mundial de Saúde, é saber aquilo que está a acontecer na Europa. Deixem-me dar aqui duas ou três pequenas notas a propósito do Tratado Pandémico da Organização Mundial de Saúde. Alguém já disse hoje que ele ainda não está concluído e disse bem, ele ainda está em fase de conclusão e está em fase de discussão. Mas a questão da decisão de adesão ao Tratado Pandémico da OMS é da responsabilidade do Governo, não é da responsabilidade dos cidadãos por si. É por isso que nós damos créditos ao Governo, é por isso que o Governo é eleito pelos portugueses. O Governo, obviamente, pode ouvir e deve ouvir todos os peritos, pode ouvir e deve ouvir todos os partidos políticos, pode ouvir todas as instituições que interessar e depois toma a decisão final. E já agora é importante dizer uma coisa que nos ficou clara na intervenção inicial. É que a Organização Mundial de Saúde produz recomendações a nível mundial. A Organização Mundial de Saúde não obriga, produz recomendações com base naquilo que é a melhor evidência científica. Ou seja, o que é que faz a Organização Mundial de Saúde? Com base nos vários peritos de todo o mundo, com aqueles que são os melhores dentre os melhores, tenta encontrar as melhores soluções para dar resposta a situações na área da saúde que sejam particularmente complicadas.
Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Faltam-me aqui umas coisas, mas deixe-me só dizer mais uma pequena coisa.
Uma pequeníssima,
por favor,
coisa.
Que é, por estes motivos todos expostos, é óbvio que esta iniciativa do referendo não parece que seja possível e o projeto de resolução que o 41-16...
Muito obrigado.
Não só omite o alinhamento com a política da União Europeia...
Muito obrigado,
como,
Sr. Deputado.
...como não tem em linha de conta...
Muito obrigado, Sr.
Que
Deputado.
...que é a saúde atual.
Está
muito
entendido.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por agradecer aos mais de 7.600 peticionários a oportunidade de debater aqui, nesta casa, um tema que hoje nos parece já distante, mas que não podemos nem devemos esquecer, a pandemia e os esforços realizados para combater. Ouvimos no início deste debate a intervenção da senhora deputada Rita Matias, do Chega. A sua intervenção só tem um comentário, uma vergonha. Uma intervenção com chavões inconsequentes, factos zero, situações concretas zero, a teoria negacionista no auge,
lançando a confusão, lançando o medo e alarmando os portugueses e o país debaixo de interesses que não são interesses concretos e reais, que servem os interesses portugueses e do país. A principal lição internacional retirada da pandemia de Covid-19 é que a humanidade precisa urgentemente de um tratado para as pandemias. A Covid-19 mostrou que nenhum governo ou instituição pode enfrentar sozinho a ameaça de futuras pandemias. Aprendemos que é melhor combater a pandemia em conjunto do que isoladamente. Aprendemos que o nacionalismo nas vacinas, as barreiras comerciais e os obstáculos na cadeia de fornecimento só nos deixarão em pior situação. E aprendemos que os nossos serviços nacionais de saúde e os seus trabalhadores são a primeira e melhor linha de defesa contra as crises atuais e futuras. Teremos certamente outras pandemias e outras grandes emergências sanitárias, ameaças que não poderão ser combatidas isoladamente por um único governo. As doenças infecciosas estão a aumentar e os vírus atravessam fronteiras. As alterações climáticas e a erosão da biodiversidade aumentam os riscos. A questão não é se, a questão é quando surgirá uma pandemia. A humanidade precisa de estar preparada e ser mais resiliente para combater futuras ameaças sanitárias mundiais. O mundo precisa do Tratado Internacional sobre Pandemias no âmbito da Organização Mundial de Saúde. Um instrumento que mobilize todos os países a reforçar as capacidades nacionais, regionais e mundiais na linha da solidariedade coletiva, assente nos princípios da equidade, da inclusividade e da transparência. Pretende-se que o Tratado das Pandemias permita o estabelecimento de princípios, prioridades e objetivos, o reforço da resiliência nacional, regional e mundial e das capacidades de resposta a futuras epidemias, uma maior equidade no acesso universal a vacinas, meios terapêuticos e meios de diagnóstico, a partilha de dados de acompanhamento, dados genéticos, amostras, tecnologias e benefícios conexos, a abordagem Uma Só Saúde, que liga a saúde dos seres humanos, dos animais e do planeta, e um quadro sanitário internacional mais forte com a Organização Mundial de Saúde no papel da autoridade coordenadora das questões de saúde a nível mundial. Uma conquista que se pretende alcançar brevemente no quadro da OMS, através de um processo de negociações que tem merecido, desde a primeira hora, o empenho de Portugal, da União Europeia e dos seus Estados-membros. Um processo que está a ser negociado pelas delegações de 194 membros da OMS, de países membros da OMS, ao mesmo tempo que estão a ser levadas a cabo consultas amplas e aprofundadas junto à sociedade civil, das organizações internacionais e das agências pertinentes das Nações Unidas. Senhoras e senhores deputados, a pandemia de Covid-19 marcou os anos de 2020, 2021 e 2022 como o tempo da ciência na corrida por uma resposta global. Em Portugal vivemos um período de resiliência coletiva em que alguns apostaram no colapso do SNS, proclamaram resultados matematicamente desanimadores e procuraram contaminar a população com notícias artificiais que apenas serviram para alimentar o medo. Durante este período em especial, o SNS deu provas da sua vitalidade, prontidão, capacidade de adequar e prever respostas na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos. Os profissionais de saúde foram extraordinários. A sua capacidade, esforço e sacrifício fizeram a diferença. Os portugueses confiam no SNS e têm orgulho nos seus profissionais. Os portugueses também sabem quem nunca deixou cair o SNS. A nossa maior realização coletiva após o 25 de Abril. Os portugueses sabem que o ciclo de investimento promovido pelos governos do Partido Socialista entre 2016 e 2019 foi crucial na resposta, na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde à pandemia. Os portugueses sabem quem sempre acreditou no SNS. Os portugueses sabem que o PS deu sempre prioridade ao SNS e sabem, em particular, que dois governantes muito se empenharam na capacitação do SNS e no combate à pandemia. Falo de António Costa e falo de Marta Temido. Senhoras e senhores deputados, o SNS foi capaz de assegurar e promover a cobertura da vacinação a toda a população. Para este sucesso contribuiu também o grande acolhimento à campanha de vacinação por parte da população, bem como a cultura favorável às vacinas e à confiança da população no SNS. Os portugueses têm uma história de elevada adesão às vacinas, sendo a taxa de rejeição da vacinação em Portugal muito baixa face aos países da União Europeia. Para terminar, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, a Covid-19 mostrou que nenhum governo ou instituição pode enfrentar sozinho a ameaça de futuras pandemias. O justo equilíbrio entre a proteção das liberdades individuais e a defesa da saúde pública tem que ser debatido e regulado.
Muito obrigado,
o mundo, o mundo precisa do Tratado das Pandemias no âmbito da OMS.
Muito obrigado. Para usar da palavra, dou a mesma ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aquilo que Portugal e o mundo viveram há poucos anos era algo por qual não estávamos preparados e que obviamente nos fez lidar de forma difícil e ainda hoje nos coloca questões que são questões para as quais não há respostas fáceis e evidentes. Lidar com uma pandemia da escala daquela com que todos tivemos de lidar é obviamente algo que esperamos que seja único e que não se repita enquanto vivemos. Mas temos de estar preparados para essa realidade e a discussão sobre isso deve ser feita com um princípio fundamental, é o princípio do bom senso. Não extremarmos posições, não negarmos evidências e não enfiarmos a cabeça na areia para não assumirmos responsabilidades. É o bom senso que pode evitar que caiamos em qualquer um destes erros e em que tenhamos respostas que são respostas necessárias. Primeira resposta necessária, limitações à liberdade. Nós vivemos limitações à liberdade que nunca imaginámos viver. E mal é que não nos questionemos sobre a pertinência e a adequação das mesmas. Claro que temos de nos questionar sobre a pertinência e o exagero, ou não, de muitas das limitações de liberdade que vivemos. Porque se não o fizéssemos, deixávamos de ser seres livres. Deixávamos de ter essa liberdade como princípio e perceber que a inexistência dessa liberdade tem que ser uma exceção absolutamente justificada. E eu acho que ninguém, no seu perfeito bom senso, voltando ao bom senso, pode dizer que todas as limitações foram perfeitamente justificadas e que, portanto, não temos que debater nada sobre isso. Temos de debater. Temos de debater. Houve muita gente prejudicada, houve muitas empresas prejudicadas, houve muitas famílias desfeitas, houve pessoas que não se puderam despedir dos seus familiares que morreram durante esse período e nós não nos questionamos sobre essas limitações à liberdade. Claro que nos temos de questionar e, portanto, quando discutirmos soluções para eventualmente lidarmos com estas situações no futuro, nós temos de estar preparados para saber o que é mais ou menos adequado. Dito isto, e tendo este princípio de liberdade sempre presente, nós podemos ignorar também o facto de termos percebido que não estávamos preparados para lidar com uma realidade destas? Não podemos fazê-lo. A cooperação, o investimento nessa cooperação, a organização é fundamental para que no futuro, entre outras coisas, nós não tenhamos de estar tão limitados na nossa liberdade e possamos responder. É por isso que a investigação científica é importante. É por isso que a redução dos custos das vacinas ou dos tratamentos é muito importante, é por isso que a generalização do acesso a estes tratamentos ou vacinas é muito importante. O contexto em que isso deve ser feito faz sentido que seja um contexto para além da escala nacional. Por razões óbvias, é muito mais fácil responder a qualquer uma destas questões se o fizermos numa escala supranacional. Se pode haver uma organização internacional que ponha em causa a soberania dos Estados para fazer a promoção desta cooperação, claro que não pode. E, portanto, sendo muito concreto, O tratado pandémico neste momento não existe.
Muito obrigado,
nós temos de
dizer,
para terminar, Sr. Presidente, as coisas como elas são. Não está aprovado na Organização Mundial de Saúde. Se disser aquilo que é dito na petição e se disser aquilo que é dito no projeto do Chega, vai muito para além
muito obrigado,
daquilo que é aceitável
deputado.
Do ponto de vista da limitação da soberania nacional. E, portanto, o que temos de fazer, volto a dizer, é manter o
muito
bom
obrigado,
senso para denunciarmos no momento próprio e, acima de tudo, não entrarmos em limitações de liberdade nem em limitação de escrutínio de quem tem responsabilidade e tem de ser avaliado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr.